esperança.
Não me conformo.
Não desisto do meu futuro.
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Obrigado aí. Boa noite, bem-vindos. Hoje, como sabem, ocorreu o último debate nas rádios. André Ventura não pôde comparecer porque tinha um compromisso inadiável àquela hora. Muita gente criticou a ausência, mas hoje Ventura não podia vir a Lisboa porque tinha de estar em Aveiro a conduzir uma importante reunião com altos quadros do partido para decidir os próximos passos, como se pode ver nestas imagens. Cá está. Isto é... Foi o que ele esteve a fazer hoje. Isto foi hoje em Aveiro. Exato. Aveiro. Foi hoje. Em Aveiro, no Hotel Imperial. Como veem, era um trabalho importante. Era coordenar movimentações de campanha com Rita Matias, que é a sua mandatária para a mocidade. Como o Ventura faltou, as queixas foram muitas e inúmeros ouvintes ligaram para as rádios a dizer: mas que é isto? Eu estou a ouvir tudo o que os candidatos dizem. O que é que se passa nesse debate? Há bocado até houve um que levou um raciocínio até ao fim. Isto é possível. Eu assim dei por mim a perceber o problema da habitação. Não há uma bandalheira, não aparece um a chamar frouxo. Isto assim é um debate que até os meus filhos podem ouvir. O que é isto? Mais um debate destes e eu consigo tomar uma decisão informada. Muito chato. Foi muito, muito chato. Quem não faltou ao debate, mas chegou 20 minutos atrasado, foi o líder da AD, Luís Montenegro.
Agradecemos a presença de Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro está com um ligeiro atraso.
Bom dia, Luís Montenegro também. Já se juntou aqui ao debate, embora com algum atraso.
Desculpa por este atraso, mas efetivamente vim do Norte e as condições climatéricas hoje não ajudam a que a viagem decorra sempre com a capacidade de não perder algum tempo.
Portanto, chega atrasado à entrevista de emprego para primeiro-ministro. Que é o que isto é. E ainda tem a lata a dizer: epá, peço desculpa, eu não consegui antecipar que ia chover em fevereiro. Não me ocorreu. Fui apanhado de surpresa por... Que é isto? Chuva no inverno? Como? Aliás, e digo-lhe, já agora aproveito para lhe dizer, quando a AD for governo, eu vou ver o que é que se pode fazer em relação a isto. Vou falar. O programa do PSD, isto é uma curiosidade, o programa do PSD para hoje, dia 26 de janeiro, dizia, meus amigos, literalmente, é hora da mudança. É hora da mudança. Depois chega atrasado. O cartaz da manhã, soubemos nós, já vai dizer... É hora da mudança, mas se eu não chegar, vão começando sem mim. Isto é lixado para estacionar. Este vai ser o da manhã. Vai ser o da manhã. Quer dizer, parece uma coisa pouco importante, mas é especialmente grave, tendo em conta que se há coisa que o Luís Montenegro abomina, são atrasos.
Valor da descida do IRS, que tinha programado e que estava orçado em cerca de 500 milhões de euros e que agora se possa aproximar do valor proposto pelo PSD, já vem com um ano de atraso.
Também a Ministra do Ensino Superior e da Ciência, de que é preciso tempo para resolver os problemas, é mesmo caso para dizer que isto é um atraso de vida.
Sim, não, mas o que está a acontecer aqui está acontecendo em todos os países da União Europeia. Não é verdade. Está a acontecer aqui numa dimensão... muito maior de atraso.
Uma das primeiras medidas que tomarei é fazer executar um programa de emergência que dê
às pessoas uma resposta para terem as consultas que não têm hoje ou que estão em atraso, as cirurgias que não têm hoje ou que estão em atraso.
Do atraso que tem havido, sucessivo, no cumprimento de objetivos de calendário. Neste troço que liga Olhão a Vila Real Santo António, o atraso reiterado das obras de requalificação.
Este período de duas legislaturas completas do Partido Socialista de 8 anos é um flop. É um atraso de vida.
Meus amigos, isto é um escândalo. É um escândalo. O país está atrasado. O país está atrasado. Eu sei porque passei pelo país na A1. E não cheguei a horas. Agora imaginem o país. Imaginem o país. Uma desculpa que o Luís Montenegro não podia dar para o atraso era não conhecer os caminhos. Porque ele mencionou, não sei se repararam nisso, ao longo dos debates todos ele mencionou, também foi só uma vez ou duas, que já visitou os 308 concelhos de Portugal.
Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu andei a percorrer o país, eu fui aos 308 municípios do país. Eu ficava uma semana, assim, em cada distrito e vou-lhe dizer, e vi problemas de habitação, que não são exclusivos de Lisboa e do Porto. E em muitos sítios, em quase todos, fiquei em alojamento local, de propósito.
A propósito da transição digital e do combate à burocracia. Uma das coisas que eu vi nos 308 concelhos que visitei, sabe que eu fui aos 308, eu vou-lhe dizer porquê, mas eu fui aos 308
concelhos. Luís Montenegro, concluir o seu raciocínio, que tenho que passar a
palavra. Não há nenhum centro de saúde em Portugal, não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione.
Nós achamos, e vou-lhe dizer uma coisa, eu fui a 308 concelhos, são todos quantos Portugal tem. Eu falei com milhares de agricultores.
Pois sim. Eu estive nos 308 concelhos. Eu falei com gente dos 308 concelhos. 308 concelhos. Falei eu com gente de lá. Falei. Não foram conversas muito longas. São 308 concelhos. Não posso falar muito. Em alguns concelhos, baixei o vidro do carro e disse só: olha, desculpe, como é que eu vou para o próximo concelho? Está bem? Sim. Mas falei com gente de todos os concelhos. Todos os concelhos. Conversas ótimas. Em Serpa disseram-me palavras que eu jamais olvidarei. Disseram-me assim: tem cartão de pontos, dá 2 cêntimos ao litro. E é ali que eu sinto que o povo está comigo. Está a ver? Estão comigo. Agora que acabaram os debates, talvez seja a altura de fazer um balanço. E uma das conclusões mais evidentes é que Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, está com medo. Como é que... Está com medo da esquerda.
Não é desistir dele. Não é a desistir dele que nós vamos resolver os problemas do povo português. Porque os senhores não fazem magia ainda. E este é um...
Acho que são importantes.
Rapidamente.
Isso é que devia ser explicado.
O doutor Rui Rocha não apresentou nenhuma solução. Porque já hoje, connosco, nós não queremos é substituir o centro...
Afinal, eu queria um último tema para falar convosco.
Mas peço desculpa, claro. O que é que tem de 15 mil a 20 mil casas entre projeto, obra e algumas já entregue? 27 mil jovens a receber o Porta 65. Nós temos resposta. Eu já direi o número, porque objetivamente a Iniciativa Liberal, que aparece tantas vezes, quer-se apresentar como responsável, sabe fazer contas, sabe de economia.
E sabem qual é o problema, não é? É muito evidente. O problema é o seguinte. Como sabem, na Assembleia da República, Rui Rocha está sentado com o Chega à sua esquerda. O Chega está aqui. E por isso ele vai para os debates e está aflito porque ele não está habituado a falar de política sem... Epá, não me interrompas. Não, a tua mãe é que é. Não consegue. Não consegue. Nos debates estranhou que não tivesse lá alguém. Pensou, qualquer momento vem um. Entretanto, estrearam os tempos de antena. É uma alegria sempre muito grande. E é, aliás, pretexto para a nossa entusiasmante rubrica Perda de Tempo de Antena.
Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes.
Hoje, em Perda de Tempo de Antena, vamos analisar o tempo de antena da Aliança Democrática. Várias pessoas são chamadas a dar o seu testemunho sobre o líder da AD e, desta vez, hoje escolhemos saber qual é a opinião do homem que melhor conhece a cabeça de Luís Montenegro, o seu barbeiro.
Qualquer pessoa gostava de ter Luís como amigo. É uma pessoa muito humilde. Luís já vem aqui há 20 e poucos anos, já cortou o cabelo. Chega aqui, se tiver lugar para cortar o cabelo, tem. Se não tiver, vem outro dia. Telefona-me, se pode ser, se não pode.
Eu vou-lhe contar uma história só para ver. A envergadura deste homem. É um homem notável. É um homem que chega aqui, se não houver vaga, sabe o que é que ele faz? Você não vai adivinhar. Ele pega e vem noutra altura. Incrível. Ah? Ouça, eu estou a contar isto, estou a ficar arrepiado, porque a hombridade dele, não é? A hombridade, em vez de escorraçar à biqueirada o cliente que eu estou a atender, não. Ele diz, então se calhar bem depois do almoço. Marque-me aí para as 2:30. E quando ele diz que marca para as 2:30, eu posso lhe garantir, às 3 está cá.
Ele está sempre receptivo a ouvir a opiniões, a o que é que fazia, o que é que não fazia. E eu gosto muito disso nele porque não se faz superior daquilo que as outras pessoas são. Sempre 5 estrelas.
É receptivo. Tchim. Não é superior. Tchim. Muito receptivo. Ouve as opiniões. Eu digo-lhe, doutor, o que é que acha de desbastarmos dos lados e atrás? E ele, está bem. Portanto, eu pessoalmente dou-lhe 5 estrelas, tanto em serviço como em higiene e conforto. A Iniciativa Liberal optou por uma curta-metragem. O Tempo de Antena é uma curta-metragem. É a história comovente de uma jovem que decide emigrar por causa das políticas do PS, mas assim que as propostas da Iniciativa Liberal são postas em prática, a seguir às eleições, tudo muda. Vejam.
Espero que um dia possas regressar.
Novo mês, novo aumento na inflação do Instituto Nacional de Estatística.
É um grande desgosto ver-te a partir, minha querida.
O primeiro período escolar termina com milhares de alunos sem professor. Muitos estudantes já não serão avaliados.
E agora? Quando é que nos voltamos a ver?
Depois de 10 de março, vamos mudar Portugal.
O Orçamento do Estado foi aprovado. O novo governo aprova, por exigência da Iniciativa Liberal, a maior descida de IRS e IRC de sempre.
Avó, em breve vou voltar! Yeah.
É instantâneo, instantâneo. O povo português vota na Iniciativa Liberal, junta a água, mexe. Ora, com licença que o G7 passa à G8. Vocês reparam, eu não sei se repararam, é um pormenorzinho da curta-metragem. A miúda foi para a Suíça na sexta-feira. O bilhete de partida diz 23 de fevereiro de 2024. Foi na sexta-feira. A seguir às eleições já está a dizer que volta. Ou seja, não é uma imigrante, ela não imigrou, foi à neve. Então, mas o que é isto? Vai para a Suíça, em princípio, porque arranjou um emprego lá. Passado 15 dias, diz ao patrão, pois olha, afinal vou para casa. E ele, então, mas nós assinámos um contrato de 5 anos. Que brincadeira é essa? E ela, olha, o Rui Rocha no governo. Ah, tem paciência. Rui Rocha no governo, não vou ficar na Suíça. Para a semana já Portugal vos ultrapassou no PIB. Guarda o meu número daqui a um mês, estás lá tu a pedir-me emprego a mim. Colintra.
250 mil novas casas nesta legislatura é o objetivo do governo, com a simplificação de licenciamentos e com a diminuição da carga fiscal.
Mãe, pai, vou voltar!
Na saúde, as listas de espera estão a diminuir com o novo modelo de parceria público-privada similar ao sistema alemão.
Mãe, vou voltar.
Mãe, pai, todas as propostas da Iniciativa Liberal estão a ser aprovadas. Já estou a caminho. Oh, Olha, filha, más notícias. O PSD, afinal, não aceitou as propostas da Iniciativa Liberal. Ah, então vou regressar à Suíça. Vou voltar. Pera, filha, pera. Parece que o Montenegro, afinal, aceita. Ah, então vou viajar para aí. Vou para aí. Oh, não, a esquerda apresentou uma moção de censura. Ah! Já estava quase em Espanha. Arranja-me um hotel em Andorra, se faz favor. Mas no fim, como viram, tudo acaba bem. Como viram, ainda não viram, mas vão ver. No fim, tudo acaba bem e a jovem regressa mesmo.
As avaliações dos alunos continuam a melhorar desde que as escolas têm maior autonomia na sua gestão.
É tempo de mudar.
Salário médio nacional aproxima-se do europeu. Comissão Europeia revê alto ao crescimento económico.
A Iniciativa Liberal é a garantia de uma mudança real no país.
Avó? Se queres diferente, não votes igual.
Avó? Oh, avó, que saudades, após 3 semanas sem te ver. 3 semanas inteiras, avó. Oh, que abracinho tão bom. Pronto, agora larga-me que eu quero falar para a Câmara, que eu tenho coisas a dizer ao povo português. Vota a Iniciativa Liberal. Isto larga-me, avó. Pensionistas são todos do PS. Depois de um brevíssimo intervalo, nós vamos receber o homem que, não sendo polícia, mais vezes me fez ir ao balão. É o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que já aqui está. Até já. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Obrigado. Bem-vindos à segunda parte, à conversa com o engenheiro Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa. Muito obrigado por ter vindo, Sr. Engenheiro. Então, se calhar a primeira pergunta que eu... Diga.
Não é que eu queria... Eu tinha aqui... Desculpe lá, eu não, sei não, que isto tem um script e tem aqui umas perguntas e tal.
Não, isso...
Mas eu queria lhe fazer uma oferta.
Força.
Que eu estou muito contente de estar aqui. Sabe? E eu gosto muito quando você faz a minha voz.
Sim.
Eu hoje... E eu acho que se nós agora já conseguimos acertar o tom de voz. Porque se acertar nisto são balões.
São,
isto foi pago pessoalmente, portanto não tem qualquer...
Ou seja...
Do meu salário.
Não está a ser, não, a Câmara não está a ser honrada com este investimento.
Nada. Não podemos mostrar a publicidade.
Muito bem.
Mas gosto muito de ouvir com a minha voz.
Opa, agradeço.
E achei que hoje podíamos acertar aqui...
Senhor Engenheiro, eu digo-lhe, eu vou usar, vou confiar que é Hélio e não...
E tem aqui os balãozinhos.
Obrigado. Vou confiar que não é um gás tóxico qualquer.
Não, eu prometo que eu experimentei hoje e até venho aqui com a vozinha. Mais treinados.
Muito bem, certo. Senhor Engenheiro, o senhor Engenheiro não acha deselegante isto do André Ventura andar para aí a falar em governação, cenários de governação à direita, pós-Luís Montenegro, depois a gente afasta o Luís Montenegro, vamos nós, o André Ventura está sempre com essa conversa. Não é deselegante isto? Não é melhor ser como o senhor, que está sorrateiramente à espera que o Montenegro caia para depois António Sousa?
Ricardo, eu há 2 anos vim cá e o Ricardo disse-me que eu estava a fazer folha ao Rui Rio. Agora venho cá e diz que eu estou a fazer a folha ao Montenegro. E eu estive aqui atrás e pensei, tenho é que lhe fazer a folha assim, que isto é muito giro. Isto é muito giro. Você diverte-se imenso, está aqui, pá, tem um jeito. Mas eu, pronto, não conseguia ter nunca a sua piada, mas um dia ainda lhe tento fazer a folha.
Não, então. Não, tenho certeza. Eu gostava, eu pagava para ver esse programa. O senhor engenheiro a apresentar isto. Quando. A minha dúvida é esta. Depois de derrotar Fernando Medina na corrida à Câmara de Lisboa, quando viu Fernando Medina a ser empossado Ministro das Finanças, não ficou com pena de ter ganho. A pensar, ah, que chatice, eu não sabia que o prémio para perder era ir para um cargo mais importante que este.
Mas, Ricardo Araújo Pereira, mas Ministro das Finanças é mais importante que Presidente da Câmara de Lisboa? Nem pensar, olha, o Presidente da Câmara de Lisboa é muito melhor. Sou Presidente da Câmara de Lisboa. Dá coisas. Os ministros das Finanças, aquilo é só tirar. Tirar, aliás, você viu que ele vem cá, assim que viu as notas e as coisas. Não. Gosto muito de ser presidente. Gosto muito de ser presidente da Câmara de Lisboa, mesmo muito. Apesar de estarmos aqui fora de Lisboa hoje, mas pronto, nós estamos aqui na fronteira.
Eu sou lisboeta, eu nasci em Lisboa. O senhor engenheiro teve o cuidado de melhorar os acessos para entrar, mas sobretudo para sair o mais rapidamente possível de Lisboa, para ajudar o Luís Montenegro a fugir à pergunta dos jornalistas sobre cenários pós-eleitorais. Teve esse cuidado.
Isto acho que tem que parar tudo, que é a primeira vez que o Ricardo Araújo Pereira está a fazer um grande elogio. Está a dizer que eu melhorei os acessos à entrada. Ele está sempre a dizer que eu não fiz nada e não sei o quê, que ainda não fiz, agora diz isto. Eu fico muito contente. Fico muito contente. Fico muito contente. Não, mas eu sei, um dia ainda vai voltar em mim quando for viver para Lisboa, claro. Agora não posso. Agora não posso.
A Câmara de Lisboa isentou o Festival Rock in Rio, não sei se foi hoje ou foi ontem, isentou o Festival Rock in Rio de taxas municipais no valor de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros em impostos que não vão ser cobrados. Não acha que esta medida pode criar uma discussão familiar, uma vez que está a tirar ao Fernando Medina para dar à Roberta Medina?
Primeiro, eu tenho que chamar aqui o polígrafo. Onde é que está o polígrafo? Há 20 anos que o Rock in Rio está em Lisboa, uhum. E há 20 anos que não paga taxas. Portanto, eu não fiz nada diferente. Só que, em vez de estarem na Bela Vista, agora vão ali para o pé do altar palco.
Do Papa, sim.
Fazia aqui uma coisa, que é estarmos ali, mudarmos para o Parque Tejo e termos ali um bocadinho assim um milagre dos pães. Uhum. É que eles, afinal, imaginem, precisam de 4 palcos. E, portanto, eu tenho o meu palco, altar, onde teve o Papa, uhum. E agora vamos ali ter mais 3 ou 4. Portanto, fica assim uma coisa grande e eles vão ter ali uma oportunidade única. São 20 anos do Rock in Rio, eu acho que o Rock in Rio merece, mas aquilo que estamos a isentar já estava isentado anteriormente.
Esses 3 palcos que faltam são mais baratos que o outro.
Não, é por isso que eu estou a dizer, estou contente, porque, repara, eu paguei o outro,
certo.
E agora, de repente, tenho 4 mais 1, são 5.
Tá bem,
e, portanto, tudo pago pelo Rock in Rio.
Levo 5, pago.
Mas um dia ainda vai lá ao palco comigo.
Está bem.
Porque é um palco bom, e é um palco para todos.
Ai, eu não sei.
Dizia o Papa Francisco, vai ver que...
Não sei se para artistas do meu calibre, aquilo é caro demais para mim.
Aquilo é muito bom, e o Parque Teste está incrível. Está incrível. E ligámos a Louros com a ponte e tudo, aquilo ficou uma coisa muito bem feita.
Eu não sei se viu ontem, eu tive cá o Dr. Fernando Medina, precisamente. Não sei se teve a oportunidade de ver. Ele disse-lhe que o senhor engenheiro andava a inaugurar obras que o anterior executivo tinha deixado prontas. O senhor engenheiro é um daqueles alunos que não fazem nada no trabalho de grupo e depois fazem um brilharete na apresentação e têm a melhor nota que os colegas.
Eu andei no técnico e sempre os meus colegas gostavam imenso, porque eu, no fim dos trabalhos de grupo, eu era capaz de corrigir o que eles tinham mal e depois marcava a baliza e tínhamos um grande golo. Tínhamos uma boa nota. E, portanto, aquilo que eu faço é tentar corrigir o que está mal e depois marco o golo. Mas, a verdade, e eu sinto isso, porque eu tenho muitos amigos do PS que votaram em mim. Não vou dizer aqui nomes, porque é indelicado. Mas depois há outras pessoas do PS... que eu, há 2 anos, eu costumo andar sempre andar aqui com algumas pastilhas para eles, para dar, e tenho sempre, às vezes, até as tenho aqui no bolso.
Não me diga
ver?
Que
onde é que eu tenho? Ah, agora já não tenho. Eu tenho aqui,
peraí, qual é a marca.
Tenho aqui.
Sim.
Não posso mostrar marcas,
pode,
não é?
Pode.
Mas é coisas para a Zia.
Claro, pois
se sei. Vier cá mais alguém do PS, fica aqui sem marca. O Ricardo fica aí com... Acho que isto é muito bom. Isto é muito bom. Mas eu sei, é difícil. É difícil a pessoa perder e é difícil. Isso é difícil, mas eu tenho muita gente do PS que vota em mim, sabe? É verdade, é verdade.
E quando ontem o Fernando Medina disse aquilo, eu imaginei-o imediatamente a ir a caminho do seu armário de medicamentos e buscar as pastilhas para trazer.
Para ele, não é?
Para trazer para
ele. Eu estou bem.
Para ele. Ficam, pronto, nós ficamos fiéis depositários e...
Não é para ele, é para outros.
É, outros.
Tem muita coisa sobre nestas eleições.
Muita gente, muito.
Sinto um bocado.
O senhor engenheiro gosta muito de coisas tecnológicas, Web Summit, startups, essas coisas. Só que A Farfetch, agora recentemente, foi a primeira empresa tecnológica portuguesa a receber uma valorização de 1.000 milhões, acaba de ser vendida a uma companhia sul-coreana. Como grande apreciador deste tipo de empresa, o seu engenheiro ficou com dor do unicórnio.
Por acaso é assim, a Farfetch não tinha sede em Lisboa, mas nós temos 12 unicórnios com sede em Lisboa. E isso tem causado muita dor de córneo.
Mas, certo.
Muita dor de cotovelo, peço desculpa.
Certo.
Muita malta. Porque realmente foi uma grande coisa. Nós conseguimos hoje ser em Lisboa, que é uma cidade que atrai muita gente, muitas empresas tecnológicas, cria-se muitos postos de trabalho, mas, obviamente, há sempre quem fica um bocadinho e depois diz, ah, isto era meu, era do outro, mas agora está feito. Estamos cá sem dor de córneo.
O seu executivo deu o nome de Dom Manuel Clemente a uma ponte que foi inaugurada por altura das Jornadas da Juventude. Mas a questão é a seguinte, se aquela estrutura leva as pessoas do Conselho de Lisboa para o de Loures, não teria sido melhor ideia chamá-la Ponte Engenheiro Carlos Moedas, porque as pessoas saem de Lisboa para ir...
Por acaso, na altura, com o meu colega Ricardo Leão, não sei se ele nos está a ouvir, ainda pensámos chamar a Ponte Leão Moedas. Uhum. Mas depois achámos que podia ser também uma coisa, está a ver assim, era logo, estamos no primeiro mandato, uhum. Ele conseguiu tirar o Bernardino, eu consegui tirar um Dina e tal, e achámos talvez, para um segundo mandato, talvez Leão Moedas, mas depois já sei que o meu amigo também fica chateado, tem conotações desportivas e tal.
Não posso... Exatamente. Mas sabe que esta pergunta tinha a ver com o seguinte, tinha a ver com o facto de... Às vezes eu pergunto-me se fará sentido o seu cargo continuar a chamar-se Presidente da Câmara de Lisboa. Neste sentido, que é o Sr. Engenheiro sempre disse que queria ser Presidente de todos os lisboetas, não é? Ora, tendo em conta o sítio para onde os lisboetas tiveram de ir morar devido aos preços da habitação, o Sr. Engenheiro não devia ser o Presidente da Câmara do Cu de Judas.
Eu, por acaso, digo-lhe uma coisa. Eu tenho ali um assessor, que é um tipo extraordinário, que é o João Aguiar, e ele vem dos Açores, uhum. Ao pé de uma localidade que se chama o Cu de Judas. E, portanto, primeiro, um grande respeito pelo Cu de Judas. E depois, olha, hoje até estávamos lá a dar... Nós já ajudamos, desde que comecei, bem, 1.666 famílias a ter casa em Lisboa. E espero continuar a ajudar mais. Isso é uma alegria enorme. Tenho, quando faço, todos os 15 dias, damos para aí 30 chaves a famílias que não podem. E é um problema enorme que temos. Mas duvido que no Cu de Judas tenham feito tanto como eu tenho feito. Duvido.
Senhora Engenheira, agradeço-lhe imenso que tenha vindo. Vou aguardar esta... Sim, agradeço-lhe também, porque isto poupa dinheiro à nossa produção.
Muito
Nós
bem.
Gastamos balúrdios em hélio.
Agradeço-lhe
muito obrigado a todos obrigado. Também. É tudo por hoje. Cá estaremos outra vez amanhã. Até lá.